Está no ar. O Jornal do Senado.
Bahia afirma que reajuste de benefícios de aposentados que ganham mais de um mínimo recompõem perdas geradas pela inflação.
Senadores alertam que projeto que regulamenta terceirização de mão de obra pode prejudicar trabalhadores.
Donizete Nogueira cobra mais apoio para jovens que vivem no campo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo anunciou nesta segunda-feira que as aposentadorias e pensões de quem recebe acima de um salário mínimo pelo INSS terão reajuste este ano de 11,28%.
O valor do reajuste é baseado no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Teto da Previdência Social sobe para R$ 5.189. Repórter Paula Groba.
Após entrar em vigor o novo valor do salário mínimo de R$ 880, o governo anunciou o reajuste dos aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo pelo INSS. O reajuste de 11,28% foi publicado no Diário Oficial da União. O percentual é baseado na variação de 2015 do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A partir de agora, o teto da Previdência Social passa a ser de R$ 5.189,82. O cálculo para aposentados e pensionistas é diferente do reajuste do salário mínimo, que é calculado pela variação do Produto Interno Bruto de dois anos anteriores, mais a inflação medida pelo INPC. Apesar do reajuste, para a Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, COBAP, o cálculo de reajuste dos benefícios impede um ganho real no valor recebido. Segundo o presidente da COBAP, Varley Martins, os aposentados têm sido cada vez mais prejudicados. Já para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o reajuste anunciado pelo menos recompõe as perdas dos aposentados e pensionistas com a inflação.
O bom para nós seria que a inflação não fosse alta e o PIB fosse maior. Como isso não foi possível, pelo menos foi assegurado aquilo que manda a lei e o próprio Estatuto do Idoso e a Constituição, fazendo que o salário do aposentado cresça de acordo com o índice inflacionário. Eu diria dos males o menor.
O reajuste de 11,28% também será concedido às pensões especiais, como as pagas às vítimas da síndrome da talidomida e aos portadores de hanseníase. O reajuste é retroativo a 1º de janeiro de 2016.
Os senadores podem analisar neste ano o projeto que regulamenta o trabalho terceirizado no país, já aprovado pela Câmara dos Deputados.
E o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, acredita que a proposta pode impor aos trabalhadores que se enquadrarem nesse tipo de relação uma jornada de trabalho extensa, baixos salários e alta rotatividade nos empregos, além de colocar o Brasil no século XIX, época em que havia exploração do trabalho escravo.
Por isso, nem na atividade meio, nem naquelas relacionadas à finalidade da empresa, esse tipo de relação de trabalho deve prevalecer, alertou Randolfe Rodrigues, ao citar dados que mostram o quanto a atividade terceirizada é prejudicial.
Estudo do juiz Ivan Tessaro aponta que 80% das mortes no trabalho envolvem os terceirizados.
O magistrado concluiu ainda que 80% dos acidentes ocorrem em empresas que utilizam mão de obra terceirizada. Esse elevado índice é preocupante não só pelos danos causados aos empregados, mas também pelo aumento das despesas da Previdência Social com o pagamento de benefícios a esses acidentados, acrescentou o senador.
Para Randolfe Rodrigues, é preciso fortalecer ainda mais os direitos trabalhistas.
Aos que defendem, é melhor dizer o que é o projeto. É um projeto para remunerar mais o capital no Brasil, que já é muito bem remunerado. É concretamente um projeto aqui em nosso país que busca fragilizar de vez as relações de capital e trabalho.
E ao alertar que essa proposta é controversa, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que apesar da crise econômica e do elevado desemprego, é necessário manter a segurança jurídica das relações de trabalho, o que torna inaceitável a proposta de terceirização sem limites, na forma aprovada pela Câmara.
Rose de Freitas questionou a utilidade da terceirização para o crescimento sustentável da economia. Ela lembrou que os terceirizados ganham salários menores, cumprem jornadas mais longas, sofrem mais acidentes de trabalho e estão sujeitos a mais rotatividade no emprego.
A hora é de aprofundar essa discussão, aprofundá-la, ouvir a sociedade organizada, todos os setores de qualquer tendência política que seja, para que a gente, com bom senso, possa estabelecer o equilíbrio, o diálogo que nós temos que manter nesta casa.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que é preciso fazer as reformas necessárias para que o povo volte a se aproximar da política e os mais jovens tenham interesse em discutir política não apenas no período eleitoral, mas também no dia a dia.
Fernando Bezerra Coelho afirmou que a política é um poderoso instrumento de transformação da sociedade e não é correto que todas as suas decisões sejam relegadas a uma pequena parcela da população.
O senador disse que desde 2013, durante o movimento que ficou conhecido como as Jornadas de Junho, a pauta da reforma política vem sendo reivindicada pelos brasileiros, o que mostra que a sociedade está interessada na boa política e não no modelo em vigor atualmente.
O nível de diálogo com a sociedade ainda é baixo, distanciando a classe política da população, especialmente dos que mais precisam de políticas públicas. Esse distanciamento favorece uma cultura política baseada no assistencialismo, uma prática tão antiga quanto prejudicial à nação.
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, ressaltou a importância da emenda constitucional que muda a destinação do dinheiro relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Comércio Eletrônico.
Promulgada em abril do ano passado, a emenda prevê que o ICMS de produtos vendidos pela internet ou por telefone passe paulatinamente a ser cobrado no estado de quem comprou a mercadoria, e não no da localização da empresa que vendeu o produto, beneficiando os estados da região norte.
Segundo cálculos de Valdir Raup, a partir deste ano, os cofres de Rondônia devem ser reforçados mensalmente com 20 milhões de reais.
Não é muito dinheiro, mas 20 milhões por mês para Rondônia ou para qualquer outro estado do norte do país significa a construção de uma escola de 15, 20 salas de aulas equipadas, significa a construção de um pequeno hospital para atender a população carente daquela região.
Preocupado com a falta de perspectiva para os jovens que vivem no campo, o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, defendeu investimentos em políticas que estimulem a permanência deles no meio rural.
Segundo o senador, a falta de serviços públicos, como educação, dificulta a capacitação profissional desses jovens, forçando a migração deles para a cidade em busca de melhores condições de vida.
Donizete Nogueira disse que menos de 8 milhões dos 51 milhões de jovens brasileiros vivem hoje no meio rural. Número que deve cair nos próximos anos, já que as oportunidades para melhorar de vida, com acesso a serviços públicos, boa formação e melhores empregos, por exemplo, estão concentradas nos centros urbanos.
Os jovens não podem ser obrigados a deixar o campo por falta de perspectiva. É nosso papel, como agentes do Estado, criar condições para que os jovens e suas famílias não tenham que se deslocar às cidades por falta de melhores perspectivas de vida. As políticas públicas para o jovem do campo precisam ser mais eficazes em garantir condições de renda e vida do que tem sido até o momento.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lamentou que a violência contra a mulher ainda seja uma chaga da sociedade.
Segundo ela, são muitas as formas de violência: ameaça, assédio moral e sexual, estupro, difamação e lesão corporal.
Regina Souza acrescentou que a dor da violência contra a mulher é mais doída que qualquer outra, pois, na grande maioria dos casos, a agressão parte de alguém de suas relações afetivas.
Ela ainda disse que a Lei Maria da Penha tipificou essa violência, mas pesquisas indicam que ela diminuiu em apenas 10% a taxa de homicídios contra as mulheres dentro das residências.
Na prática, a lei não inibiu significativamente a violência doméstica. Ainda é preciso se criar novos mecanismos para coibir essa prática, e esses mecanismos precisam ser uma busca de homens e mulheres. Aqui no Congresso temos a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A comissão pode e deve funcionar como espaço privilegiado de debate e de combate a essa chaga chamada violência doméstica.
Jornal do Senado. Apresentação: Thiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.